Bom, estou recebendo aqui nos estúdios o advogado criminalista Hélio Deria Júnior, professor universitário, disciplinas de direito penal e processual, também palestrante. Satisfação recebê-lo aqui, doutor. Bom dia.
Bom dia, Roberto Benjamin e ouvintes da CBN. Satisfação é toda minha, sempre um prazer. Sempre um prazer estar aqui na CBN, compartilhando aí da tua sensatez e inteligência como entrevistador.
Vamos falar um pouquinho, doutor. Eu já recebo aqui algumas mensagens. Mais cedo eu falei que o senhor estaria aqui e os ouvintes gostam muito de interagir conosco.
Obrigado.
Mas inicialmente, em relação a essas medidas restritivas anunciadas na sexta-feira, qual é a opinião do senhor?
Veja, nós temos dois aspectos bem diferentes para se analisar dessas medidas restritivas. O primeiro deles é que tanto municípios quanto o Estado e também o governo federal tiveram um ano para se preparar, né? Já estamos completando um ano de pandemia e a impressão que dá é de um primeiro lockdown, das primeiras medidas restritivas que nós tivemos em 2020. Ou seja, vamos trancar, parar tudo, porque precisamos nos preparar, nós estamos com um sistema de saúde sobrecarregado e precisamos de um tempo para nos adaptar, ok? Naquela época todos nós ficamos, entendemos, é preciso controlar. Na época a palavra da moda era o pico, era a curva. E, entretanto, um ano depois, não temos leitos preparados, não temos nenhum incremento que possa nos dar vantagem em relação a isso e a economia está parando. Veja, pode ajudar? Sim, pode ajudar, pode diminuir efetivamente. Eu não sou da área médica, mas obviamente que você restringir a circulação de pessoas, você de alguma forma restringe a circulação do vírus, muito embora na prática não temos visto isso em alguns países do mundo. Por exemplo, o Peru, que foi onde se teve o lockdown mais severo e restritivo, é o maior índice de mortes por mil habitantes que nós temos na América do Sul. Então, assim, é discutível também o grau de eficiência de lockdown ou de medidas restritivas. O que eu acho que não se discute é o caos econômico que isso gera. Estima-se que mais de 100 milhões de pessoas no mundo estão expostas à fome em função da pandemia. Enfim, as pessoas precisam ter o direito de trabalhar, porque, veja, o setor público, e eu não estou aqui desmerecendo o setor público, nem criticando nada, mas está com seus salários em dia, né? Apenas um setor da economia está pagando a conta. Ninguém tem culpa por essa pandemia. Ninguém queria que ela tivesse acontecido, mas eu vejo apenas um setor da economia pagando a conta, que é o setor privado, e especialmente do empresariado e do comerciante, que estão pagando impostos da mesma forma, não sofreram um desconto sequer no pagamento de impostos, taxas e tributos, e estão tendo que ter as suas atividades restringidas aí em função do decreto e também em função, por que não, da incompetência. Não estou apontando o dedo para ninguém, mas da incompetência geral nesse um ano de preparação, né, que não foi devidamente utilizado. Estamos aí numa situação semelhante de um ano atrás.
O Rogério faz uma pergunta, ele diz o seguinte: gostaria de saber, doutor Hélio, em relação ao Supremo e essa responsabilidade que estaria sendo passada pelo presidente Jair Bolsonaro a estados e municípios, dizendo que os estados e municípios que decidirem fechar, eles deveriam pagar a conta. Aliás, o presidente Jair Bolsonaro fez menção mais ou menos a isso. Obrigado, Rogério. Como é que o senhor vê essa discussão aí? O presidente Jair Bolsonaro dizendo o seguinte: governadores e prefeitos são responsáveis se eles fecharem lá a sua cidade, seus estados.
Veja, a Constituição prevê que tanto o governo federal quanto estados e municípios são corresponsáveis pela questão da saúde. Primeiro ponto, isso aí já está previsto na Constituição. Mas quando veio a pandemia e se começou essa verdadeira guerra política que se fez em torno da pandemia, então se o presidente Jair Bolsonaro apoiasse A, os opositores diriam que era B e assim por diante. Aí vem o Supremo, que há muito tempo deixou de ser um tribunal técnico, passou a ser um tribunal político na defesa dos interesses de um determinado grupo, especialmente o que indicou os ministros ali. Estabeleceu de maneira concomitante ali a gestão da pandemia a estados e municípios, na teoria, porque na prática disse o seguinte: olha, companheiros, podem atuar aí nos estados e municípios em desacordo com os os preceitos federais que a gente segura a ponta aqui. De forma que os estados opositores ao governo federal agiram como bem entenderam, fecharam, então, o exemplo maior é o nosso João Dória em São Paulo, fechou de maneira autoritária, em alguns casos, bloqueou a economia. E aí, claro, o que eu já sabia, se der problema na economia, a culpa vai ser do governo federal. Então, o que o presidente Jair Bolsonaro, que também faço aqui o contraponto, foi mal na questão das vacinas, poderia ter se preparado melhor também na compra de vacinas, na administração dessa preparação, não estou isentando o governo federal de responsabilidade, mas os governos estaduais fizeram muito política em cima do tema, né? Os municípios também, ao decretar estado de calamidade, emergência, passaram a ter acesso a dinheiro público de maneira mais fácil, né? Não estou acusando ninguém diretamente, mas isso também deu margem para um certo comodismo da situação de calamidade pública ou de emergência para obtenção de recursos, que, ao meu ver, foram mal aplicados, porque se tivessem sido bem aplicados, e foram muitos bilhões para estados, tanto na forma de auxílio emergencial quanto na ajuda, poderia ter se preparado melhor e nós teríamos mais leitos de UTI hoje. Veja, o Brasil sempre teve um problema de hospitais. O Brasil não vai passar a ser um país de primeiro mundo com um sistema hospitalar exemplar em função da crise. Muito ao contrário, né? Falta de leitos de UTI, eu escuto há anos no Brasil, não em função da pandemia, mas considerando-se a pandemia e considerando-se o dinheiro que foi gasto, que é um dinheiro também que o Brasil não tem, o Brasil também não vai se tornar um país rico do dia para a noite em função da pandemia, foi mal aplicado, mal preparado. Eu não vi nenhum exemplo no Brasil todo de uma boa gestão desses recursos no sentido de se preparar. O caos da saúde está generalizado. E, é claro, a culpa vão tentar atribuir ao governo federal. O senhor não tem a dúvida.
Fernando também faz aqui uma observação. Ele disse que gostaria de ouvir do doutor sobre a PEC emergencial, que, aliás, será votada nessa semana. Essa PEC emergencial, ela é necessária nesse momento?
Veja, toda medida que vier a favorecer e desburocratizar, né, a gestão de recursos para a crise, ela é bem-vinda. Entretanto, o Brasil sempre nessa de legislar em pânico. É a legislatura de pânico que a gente chama no Brasil. Então tem um evento social, um fato social, eles vão lá, leis, quando na verdade ficam leis muitas vezes para inglês ver, né? É muito melhor você ter união e ter coesão, sensatez na aplicação dos recursos, das medidas de prevenção, do que remediar com leis, remediar com lockdown. Veja, eu não consigo enxergar de outra forma a não ser o veneno matando mais que a doença, perdão, o remédio matando mais que a doença nesse caso. Não estou negando a gravidade da pandemia. Sim, essa doença mata, essa doença tirou amigos nossos. Infelizmente, ontem faleceu o Vitor Matos, um amigo pessoal. Enfim, é doloroso, mas o mundo precisa girar, porque senão também pessoas vão morrer de fome. É lamentável, porque, veja, o empresariado brasileiro não tem nenhuma proteção. Nenhuma proteção. Já passou da hora de o empresário ter também o status de trabalhador. Então, nós teremos o trabalhador empregador e o trabalhador empregado. Porque me parece que o termo trabalhador dá a impressão que é só o empregado que trabalha. E o trabalhador empregador, esse que investe as economias de uma vida, que trabalha de sol a sol, que arrisca, se o negócio quebrar, ele está lascado. Não tem proteção alguma do governo. E é esse desprotegido e marginalizado pelo governo que está pagando a conta da pandemia sozinho.
Muito bem. Nós temos aqui o Abel também interagindo conosco, ele dizendo o seguinte: concordo, doutor Hélio, e acho que o presidente Jair Bolsonaro só errou nessa questão das vacinas. Mas gostaria de fazer uma pergunta ao advogado. Ele vai tomar a vacina? Vai tomar a vacina, doutor? Quando chegar?
Se eu vou tomar? Eu já contraí o vírus em novembro, né? Posteriormente a isso, em dezembro, fiz o exame, o IgG, o exame de sangue, para verificar a presença de anticorpos. Tenho anticorpos e bastante altos, mas vou tomar a vacina, sim, assim que ela estiver disponível, mas não me colocaria em prioridade, não iria, eu me colocaria entre os últimos que deveriam tomar. Eu cederia a minha vez na fila para professores, cederia a minha vez na fila para profissionais de saúde, idosos, enfim, porque teoricamente eu estou imunizado.
O senhor entende, então, a pergunta aqui do ouvinte, que poderia abrir um pouco mais, ou não fechar, é isso? É isso que o senhor quis dizer, o ouvinte pergunta.
Sim, é isso. Porque as medidas restritivas, elas acabam concentrando o horário de funcionamento, né? Ou fechando, paralisando a atividade econômica e criando um caos econômico que é mortal também, tão ou mais mortal que o próprio vírus. E ou se fecha ou se restringe horário. Se restringe horário, você concentra o número de pessoas. Na verdade, a situação tinha que ser exatamente oposta. Rigidez, rigor nas medidas profiláticas, né? Rigor, álcool gel, máscaras. E fundamental, mas a máquina precisa girar. Porque senão, repito, o remédio vai matar mais que a doença. E se for para manter aberto, que se amplie, que se deixe ao menos a liberdade de se ampliar os horários de atendimento, porque aí você desconcentra o número de pessoas. Logo que se decretou o lockdown, nós precisamos ir ao supermercado de maneira cotidiana, não foi para fazer estoque, como aconteceu, até porque os supermercados não vão fechar. O supermercado estava completamente lotado. Eu dei meia volta e saí. Completamente lotado. Então, assim, são medidas que, na verdade, visam... Tem um amigo meu que está na praia, tem um abraço para o Gilberto Magalhães, ele está em férias, merecidas férias, em Florianópolis, numa casa frente-mar, praia vazia, e aí os policiais circulando na praia não permitem que ele saia ali com a filha dele, na areia, pedem para grita ou para voltar, e o supermercado completamente lotado, entupido de gente. Então, assim, esse tipo de medida insensata, ineficaz, que eu critico, né? Eu acho que muito pânico, muitas medidas tomadas afoitamente e pouco inteligentes, meu modo de ver.
Tem pessoal aqui perguntando também sobre tratamento precoce, não é? Nós estamos conversando com o advogado criminalista Hélio Deria Júnior, professor universitário, disciplinas de direito penal e processual, palestrante. Antes, o Assir, ele faz aqui uma pergunta. Gostaria de saber, doutor Hélio, se ele acredita que agora as reformas vão acontecer no Congresso, porque atrapalharam o presidente Jair Bolsonaro, inclusive o Maia. E agora, com os dois presidentes que são mais alinhados ao presidente Bolsonaro, ele faz referência aqui ao Rodrigo Pacheco, que é do Senado, e também ao Arthur Lira, da Câmara. O senhor acha que agora vai ficar, teoricamente, mais fácil para que as coisas possam caminhar no Congresso, dentro daquilo que defende o presidente Jair Bolsonaro para o desenvolvimento do país? É o que o ouvinte questiona?
Sem dúvida que eu acho que sim, né? Eu, aí que independente de posicionamento político, é nítido e evidente que o governo do Jair Bolsonaro, com seus erros e seus acertos, foi sabotado desde o início, né? Quer seja pelo STF, quer seja pelo Congresso Nacional, foi sabotado, foi chantageado por uma série de questões, né? Os filhos do presidente contribuíram bastante para essas chantagens, digamos assim, políticas, mas é fato que esse governo teve muita dificuldade. Se apoia a cloroquina, todo mundo contra a hidroxicloroquina. Se tivesse sido contra, todo mundo estaria recomendando a hidroxicloroquina. E agora, com essa nova composição das presidências da Câmara e do Senado, sem dúvida que a governabilidade vai ser maior. O que é uma pena, né? Enfim, a gente acaba aqui, sou advogado, criminalista, não sou nem cientista político, muito menos médico, mas a gente acaba nessa época de pandemia lendo muito sobre diversos assuntos, eu procuro pesquisar bastante antes de emitir opinião, mas é fato que essa polarização política arrebenta com qualquer país, porque onde não tem coesão não se caminha no mesmo sentido, é um puxando para um lado, outro puxando para o outro, você não vai a lugar nenhum, né? Então aconteceu essa pandemia no pior momento que nós vivemos no Brasil, o momento em que mais nós temos essa polarização política entre esquerda e direita, ao meu ver, por culpa de 16 anos de um governo desastroso de esquerda, um governo mais corrupto da história desse país, e que levou a essa polarização. Enfim, mas é fato que agora, com as novas presidências, vai haver mais condições de governabilidade para o presidente Jair Bolsonaro. Espero que sim, para o bem de todos os brasileiros. Nós estamos todos no mesmo barco. O capitão hoje é ele, amanhã pode ser outro. Nós precisamos remar no mesmo sentido, combater as mesmas ondas. Isso as pessoas precisam entender.
O senhor falava sobre polarização e a pergunta da Lídia, de forma específica, sobre tratamento precoce. Ela gostaria de ouvir a opinião do senhor. O senhor já deu aí também uma pincelada. Mas ela coloca aqui, doutor, cientistas com pensamentos diferentes. Quer dizer, pessoas que estudam e, no entanto, têm pensamentos ou manifestações diferentes, estudiosos da área da saúde, profissionais de saúde. Isso confunde muito a população. Até hoje, não sei se esse tratamento precoce é eficaz ou não. Quer dizer, diante de tantas informações, fake news, as pessoas ficam perdidas.
Sem dúvida. Eu venho de uma família de médicos, eu sou médico e dentista, meu pai é dentista, meus tios médicos, primos, enfim. Eu sou o primeiro advogado da família. Então, assim, a gente conversou muito, até quando meu pai, de 72 anos, também contraiu o vírus ano passado, nós fizemos uma reunião de família, enfim, para definir se iríamos ou não iríamos, e todos os meus parentes foram unânimes em optar pelo tratamento precoce, já desde o primeiro sintoma, com a hidroxicloroquina, com a azitromicina e zinco. Eu, obviamente, que não estou habilitado para falar se funciona ou não funciona, eu acho que, na verdade, ninguém sabe exatamente. Mas é fato que aqueles que são contra o tratamento precoce fornecem muito poucas opções para quem está doente ou com o vírus, né? Ah, sou contra o tratamento precoce. Tá, ok. E qual é a opção? Não dão opção. Então, assim, ah, porque pode ter efeito colateral. Aí nós vamos pesquisar os efeitos colaterais. O risco de efeitos colaterais graves é baixíssimo. Pode ter um efeito ou outro colateral, se a pessoa tiver cardiopatia, enfim. Então, toda a minha família teve, eu, minha esposa, meus filhos, meu pai, idoso, hipertenso, já teve. Todos nós fizemos o tratamento precoce e nenhum de nós tivemos sintomas. Se funciona ou não, na dúvida, nós preferimos fazer o tratamento, ainda que pudesse ter algum outro efeito colateral, que na verdade nem teve. E passamos muito bem, felizmente, pela doença, né? Agora aí vai do critério de cada médico, de cada um, da consciência de cada um, mas é fundamental que se tenha essa decisão com aspectos técnicos, não com aspectos políticos, né?
Nós temos mais 2 minutinhos.
Pois não.
Herbes Vieira, bom dia. Qual a responsabilidade dos governantes em não apertar a fiscalização para o cumprimento das exigências sanitárias?
Veja, a responsabilidade é a mesma que eles tinham na aplicação dos recursos que receberam do governo federal para se preparar para uma segunda, terceira ou quarta onda. Né? E aí, mandando também um abraço para o doutor Ângelo Ferreira, conversei recentemente com o doutor Ângelo sobre a pandemia, os efeitos, é uma pessoa que você vê que é dedicado, que realmente é interessado em ter o bem para a população, mas o Ministério Público também tem que ficar em cima, e acredito que esteja na fiscalização da utilização desses recursos, né? Porque é muito fácil você cobrar do governo federal, lançar a culpa e não prestar contas do que fez e principalmente do que deixou de fazer com recursos para se preparar para essa onda que aí está. E preparação a gente vê que não teve, se teve, teve muito pouco. A prova disso é que nós estamos aí com um colapso de UTIs, etc, etc. Né? Então, assim, é preciso ter atenção máxima. Cobrança também aos municípios e governadores, não só ao presidente da República.
José Carlos também nos acompanhando, está na rodovia, mandou até uma foto aqui, está trabalhando, disse que está trabalhando hoje.
Cuidado,
né?
Para não dirigir e usar o celular.
Olha a orientação aí. Doutor, muito obrigado pela entrevista.
Eu é que agradeço, é sempre um prazer conversar com vocês, um abraço a todos aí. Vamos trocando ideias, quer dizer, o objetivo final de todos é o mesmo, então vamos deixar de lado a questão política e vamos tentar passar o mais rápido possível por essa terrível pandemia aí que está afetando a todos. Grande abraço e muito obrigado.
Muito obrigado, o Zé Carlos já complementou que foi meu colega do lado que fez a foto, pedi para ele escrever. Obrigado aos dois pela audiência.
Muito obrigado.
O advogado criminalista Hélio Deria Júnior conversou conosco, professor universitário e também palestrante. Nós vamos agora com o repórter CBN, com as últimas informações do Brasil e do mundo. Já voltamos.
Repórter CBN.